Ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Mesael, é um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Prazer enorme estar aqui novamente. Um belo sorriso, né, Jéssica? Você sempre sorrindo. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Air Paraná. Eu que fui recebido calorosamente pelo pessoal aqui da manutenção. Já contamos uma piada ali embaixo, ali já começamos o dia com uma certa alegria. Ô, Jéssica, eu queria mandar um bom dia muito especial para os magistrados do Paraná, para a Associação dos Magistrados do Paraná, que faz esse trabalho, que mantém um programa. Esse programa é tão antigo, né, Jéssica?
11 anos.
Eu lembro que eu era estagiário há um tempo no gabinete do Dr. Joatan Marcos de Carvalho, desembargador Joatan, acho que se aposentou, e ele comentava desse programa, parece que ele presidia na época, Amapá, e ele comentava desse programa, e eu pensava, um dia estarei no programa Justiça para Todos. Eu era estagiário há uns 10, 15 anos atrás. E é sempre prazeroso falar sobre temas
tão importantes,
quando,
né?
Um tema importante quanto esse, temas do direito constitucional, do direito constitucional brasileiro, um tema tão atual.
E do dia a dia das pessoas
tão,
também, né?
E tão espinhoso. Falar do Estado laico e da questão da liberdade religiosa tem que se ter uma delicadeza muito grande, porque quando se trata da questão da espiritualidade das pessoas, as pessoas às vezes podem ter interpretações não satisfatória. Por isso, o tema tem que ser tratado com muita delicadeza e com muito respeito à subjetividade das pessoas. Porque fé e religião, cada um tem a sua.
Doutor Misael, para começarmos a nossa conversa, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa Estado laico?
Laico. Estado laico significa que uma nação tem uma posição neutra no campo religioso. Não significa que a nação é contra a religião. O Estado laico, também conhecido como Estado secular, tem como princípio maior o princípio da imparcialidade. Ou seja, o Estado ele é imparcial nas questões religiosas, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. O Estado laico defende a liberdade. Defende a liberdade e todos os seus cuidados e não permite interferências de certas correntes religiosas ou sociopolíticas e culturais nas questões da religião. Ou seja, o que o Estado diz? Olha, eu, Estado, tenho como fonte primária o direito. A fonte primária do Estado de Direito é o direito. E a fonte primária da religião são os seus dogmas. No caso do cristianismo, é a Bíblia. Na situação do Islã, é o Alcorão. Então, o Estado, fonte primária, Constituição, direito, assegura as liberdades. E as religiões têm como fonte primária os seus dogmas e as suas filosofias.
E, doutor Mesael, fazendo agora para os nossos ouvintes uma retrospectiva histórica, o senhor poderia explicar como o Brasil se tornou um Estado laico?
O Brasil ele se tornou um Estado laico em 1890, logo após o Brasil sofrer um golpe de Estado, isso é bem da verdade, porque a proclamação da República em 1889 foi um golpe de Estado. O Brasil sofreu naquela época uma intervenção política, e o grupo que fez o pré-golpe no Brasil, o professor Benjamin Constante, um grande homem, o Rui Barbosa e outros homens, eles beberam numa fonte chamada positivismo, positivismo do Augusto Conte. E o Rui Barbosa, ele tornou o Estado laico com o decreto 119 de 1890, antes da Constituição de 1891. E os cultos de religiões diferentes do que era adotado no Estado oficial naquela época, antes do Estado brasileiro se tornar um Estado laico, não poderia ser praticado, porque a religião oficial no Brasil, no período colonial, foi a religião católica. Ou seja, após o período monárquico e com a independência do Brasil, a situação do Brasil até 1889, o Estado se manteve religioso e tinha a sua religião principal, a religião católica cristã. Né? Todas as constituições, a de 1824, a de um ato adicional de 1834, as constituições do período colonial no Brasil, era uma constituição que dizia que a religião oficial no Brasil, ela era religiosa. Só para conhecimento dos ouvintes, a certidão de nascimento, naquela época, quem fazia não era os cartórios de registro civil, quem fazia era a Igreja Católica. Então, o Brasil monárquico, o Brasil do período imperial, era um Brasil de Estado confessional, Estado religioso cristão. Agora, com a proclamação da República em 1889, por esse decreto do Rui Barbosa, o Brasil tratou de transformar o sistema de relação entre religião e Estado, ou seja, separou. Deixamos de ser um Estado confessional para ser um Estado laico, antes mesmo da primeira Constituição Republicana. Então, todas as constituições do Brasil, do período pós-89, pós-proclamação da República, as constituições de 34, a Constituição de 46, de 69, e chegamos na Constituição de 88, que tratou também da mesma forma que o Brasil deveria se manter no Estado não confessional, e o artigo 5º da Constituição, em seus incisos 6, 7 e 8, reconhece o direito à liberdade de religião como um direito fundamental na Constituição. Também o inciso 7º assegura assistência religiosa em caso de internações coletivas, e a Constituição de 88 optou claramente por ser um Estado laico não confessional. Está tipificado na nossa Constituição, que o Brasil hoje assegura, garante, né? A laicidade, ela diz, como já comentei, a questão da neutralidade do Estado nas questões religiosas. O Estado não pode se ater no culto religioso de qualquer religião, seja ela evangélica, seja ela de matriz africana, seja ela de qualquer origem ocidental ou oriental. O Estado assegura a liberdade de cultos. Por isso, Jéssica, que eu sou apaixonado pela democracia e sou apaixonado pelas liberdades, que estão presentes no artigo 5º da Constituição. Porque o Estado, como garantidor de direitos, o Estado como garantidor de liberdade. O cidadão precisa entender que viver numa democracia onde todas as liberdades são asseguradas é o melhor regime para se viver. E professar fé de qualquer forma, seja você um bandista, espírita, católico, cristão, católico, protestante, você tem essa liberdade, porque o nosso Estado maravilhoso, a República Federativa do Brasil, pautada pela Constituição, uma Constituição moderna, avançada cidadã nos garante essa liberdade religiosa por meio do laicismo. Infelizmente, algumas pessoas têm interpretações diferentes, querem fazer com que a sua religião seja a religião verdadeira primeira. Mas não é assim que o Estado pensa.
E, doutor Mesael, falando agora sobre o que acontece na prática. Na opinião do senhor, o poder público atualmente consegue ser neutro em relação às religiões?
O Estado brasileiro, constituído, o Estado, ele tem uma certa dificuldade em se manter na neutralidade, porque a nossa formação, uma formação de 500 anos do povo brasileiro, portuguesa, formação europeia, nossa formação é basicamente, ela é cristã. Há uma cultura, uma impregnação que o homem não consegue, às vezes, o homem público, ele não consegue separar o seu ser do Estado. Por isso, nós, às vezes, alguns agentes públicos, agentes políticos, delegado ou não, ou concursado ou não, às vezes fazem uma certa confusão, principalmente no Congresso Nacional, porque muitos deputados e senadores não separam a função pública com a crença pessoal, e essa é uma prática que ocorre constantemente, né? Os membros do Poder Executivo e do Judiciário devem exercer suas funções de acordo com os princípios do Estado e não com a da sua religião. O Estado é de direito. Fonte primária, a Constituição e a lei. E as religiões, fonte primária, a Bíblia, o Corão, ou a doutrina de Allan Kardec, ou a doutrina das religiões de matriz africana, do candomblé. Então tem que fazer uma separação.
É complicado. E, doutor, saindo um pouco também agora da esfera pública, a sociedade, no geral, como o senhor avalia hoje a tolerância e o respeito às religiões aqui no Brasil?
Olha, Jéssica...
Complicado.
Complicado. O mundo hoje vive uma crise muito grande nessa questão de interferência religiosa. Nós vemos aí os países muçulmanos, os estados teocráticos, onde tem como base a religião, né, a Sharia, que é a lei dos muçulmanos. E o Brasil, infelizmente, nós estamos recebendo algumas informações de intolerância religiosa por parte de alguns grupos evangélicos que estão atacando pessoas de religiões de matrizes africanas. Em Minas Gerais, nós tivemos uns casos onde algumas igrejas foram profanadas, Jéssica. Foram quebrados os santos da Igreja Católica. Recentemente, uma menina no Rio de Janeiro, uma jovem, uma afrodescendente, linda menina, de 14 anos, ela fez a iniciação no candomblé e um grupo de uma igreja evangélica atacaram ela com a Bíblia, bateram nela, jogaram pedra nela, dizendo que ela estava com o demônio e que a religião dela era a religião do demônio. Então, Jéssica, nós, infelizmente, nós, o Brasil, nós estamos vivendo um momento meio crítico com essa questão religiosa, né? Nós
temos respeito.
Do respeito, da intolerância. A intolerância religiosa, ela se mostra no Brasil nesse momento, o que é lamentável. Por que se mostra? Por que dessa intolerância? Porque, infelizmente, algumas pessoas fazem interpretações, às vezes equivocadas, dos seus dogmas religiosos e têm as suas verdades como as verdades absolutas e não respeita a escolha do seu semelhante. Cada ser humano ter o direito de escolher a religião que quiser. É assim que diz o Estado brasileiro. É assim que diz a República Federativa do Brasil. Nós somos livres para professar o nosso culto, a nossa espiritualidade da forma que nós quisermos. Então é preciso respeito de alguns líderes religiosos com algumas religiões. É preciso trabalhar o ecumenismo religioso, a fraternidade entre as religiões para que nós possamos viver num país menos intolerante. E a questão religiosa, ela é muito perigosa, porque as pessoas perdem a sua razão.
Uhum. O tema do programa da Amapar de hoje é o Estado Laico e a Liberdade Religiosa. E para discutir com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do Dr. Mesael Caetano dos Santos. E é claro, se você ouvinte tem alguma dúvida ou uma opinião a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Mesael, alguns protestos, como uma encenação observada durante a Marcha das Vadias no Rio de Janeiro, envolvendo objetos que fazem parte da cultura católica, provocaram grandes embates nas redes sociais recentemente entre defensores e detratores desse ato. E como o senhor observa essa polêmica? Foi configurado algum crime nessa ocasião?
Olha, Jéssica, eu observei as imagens desnecessárias. Eu achei que quem organizou o ato deveria ter um certo cuidado em tratar, em levar uma imagem tão forte como aquela num país extremamente cristão como é o nosso, Jéssica. E configurou uma ofensa ao Código Penal, configurou sim a atificação de um crime previsto no Código Penal. Eu não me lembro o artigo do Código Penal, Jéssica, mas também configurou também o preconceito religioso tipificado no artigo 20 da Lei 7.716/89, que é a Lei do Racismo. Não há uhum. necessidade de que os grupos sociais, na hora de exercer a sua cidadania, as suas liberdades, os seus direitos de protestar, de mostrar a sua inclinação sexual ou inclinação política, agredir outros grupos. Agora, isso se dá, Jéssica, isso se dá, essas agressões que ocorreu na parada gay em São Paulo, isso se dá porque nós temos no Congresso Nacional políticos de determinadas religiões, homofóbicos, preconceituosos, que vivem em constante conflito com outros grupos sociais. Nós temos pastores evangélicos no Congresso Nacional que eles, nas suas falas, eles ao invés de pregar a tolerância e, como diz a Constituição, pregar a pluralidade, como trata o Estado Democrático de Direito, né? A Constituição diz que nós temos que promover o bem de uhum. todos, sem preconceito ou qualquer outra forma de cidadania. A Constituição trata da dignidade da pessoa humana. A Constituição diz para nós tratarmos com carinho os marginais, reduzir as desigualdades sociais que há. E quando um deputado eleito pelo voto de um determinado grupo religioso, ele incita o ódio a outro grupo, no caso dos homossexuais, causa essas reações. Agora, os líderes dos grupos homossexuais têm que orientar os seus seguidores para que não agridam a religião, porque tem que fazer o enfrentamento do cidadão, do deputado, do político, que está usando da sua prerrogativa, da sua liberdade para afrontar. E qual é o melhor remédio? O melhor remédio é usar a lei. Se um grupo está se sentindo agredido por um deputado qualquer, contrate um advogado. Uhum. Nós temos crimes de violação de direito fundamental na Constituição. Nós podemos usar essas prerrogativas, nós podemos tratar essas questões e não daquela forma expor uma figura, tentar passar por uma figura como é a figura de Jesus Cristo, que lá foi, foi muito agressivo.
Doutor, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista agora, outro assunto muito polêmico e que tem sido muito discutido é em relação ao ensino religioso nas escolas públicas. E na opinião do senhor, esse ensino num estado laico como o Brasil é legítimo?
É legítimo porque a lei de diretrizes de base da educação e a própria Constituição, ela assegura o ensino religioso. A lei é de 96, a lei de base da educação, ela assegura legalmente. Agora, o que nós podemos
conversar a respeito?
A respeito disso é de como fazer essa questão do ensino religioso. Dogmatizar dentro de uma escola, você fazer, optar por ensinar o ensino religioso num estado como o Brasil, onde existe pluralidade religiosa, existe cristãos, existe espírita, nós temos espíritas, pessoas, um país com 200 milhões de pessoas, muçulmanos, como que nós vamos organizar esse ensino religioso? Ao meu ver, nós podemos tratar na escola a questão sociológica, histórica das religiões. Tratar essa questão sociopolítica das religiões, dogmatizar dentro da escola, eu acho perigoso. Porque, porque talvez, Jéssica, quem será? Será que essa pessoa que vai ensinar. Qual a intenção dela? Qual será o grau de influência dela, principalmente na criança? Então, ao meu ver, tem que ensinar a questão, não ensinar a religião da maneira que se ensina dentro de
uma igreja,
dentro de determinados grupos religiosos.
Uhum.
Passar a ensinar a religião dentro de um processo histórico, porque não tem como fugir disso, né? A religião e o Estado sempre caminharam junto, desde o cristianismo, desde as cruzadas, os reis, as rainhas, os senhores feudais, os povos de todas as regiões do mundo, sempre caminharam junto com as suas questões religiosas. Em determinado momento se confundiu, a partir da Revolução Francesa, ocorreu uma separação muito grande nos estados modernos, nas democracias modernas, mas, a meu ver, tem que se tomar muito cuidado. É legal, porque a Constituição assegura, mas tem que se ter muito cuidado nessa questão.
Uhum. E, doutor Mesael, algumas pessoas criticam ainda a questão da presença dos símbolos religiosos em locais públicos. E qual é o ponto de vista do senhor sobre essa situação?
É o crucifixo, né, principalmente nas repartições públicas brasileiras.
Tivemos muitas polêmicas a respeito
polêmicas
desse assunto também.
Eu sou a favor, Jéssica, eu sou a favor que se tire. Eu, Misael Caetano dos Santos, cidadão cristão, eu sou cristão católico, eu sou a favor que se tire o crucifixo das entidades públicas, porque o Estado ele é neutro nessa questão. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, deliberou sobre esse tema, e o CNJ, os ministros, senhores ministros do CNJ, entenderam que não fere a laicidade um símbolo religioso dentro de uma repartição pública, e deixou a vontade dos juízes fazer isso, dos promotores fazer isso ou não. Eu, como entendo que a religião deve ser tratada fora da esfera do Estado, porque as fontes primárias são totalmente diferenciadas, eu, ao meu ver, sou a favor que se tire qualquer símbolo religioso ou de qualquer outra denominação dos ambientes públicos.
Uhum. Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa conversa, na opinião do senhor, quais são os nossos desafios hoje em relação a garantir a liberdade religiosa e como podemos melhorar nesse aspecto?
Olha, os desafios são muito grandes. Primeiro, Jéssica, primeiro que o cidadão ele precisa qualificar o seu voto. Ele não deve votar num cidadão porque ele simplesmente pertence a um denominado grupo religioso. O cidadão tem que ver naquele cidadão se ele vai nos representar como garantidor de direito, como se aquele cidadão vai nos garantir e vai respeitar o Estado de Direito. E os desafios são muito grandes, principalmente na busca da igualdade e na garantia das liberdades. Tem cidadãos que, infelizmente, ele acha que a liberdade dele e a igualdade dele é maior do que outro cidadão, principalmente no campo religioso. Ele, pela sua questão subjetiva, pela sua interpretação das suas fontes religiosas, né, no caso dos cristãos que são a Bíblia, eles acham que as suas verdades são maiores do que as liberdades dos outros. Agora, o maior desafio do Estado brasileiro hoje é formar o cidadão para buscar a cidadania plena por meio do conhecimento. Só o conhecimento, ao meu ver, eleva as pessoas. Por meio do conhecimento, por meio da formação intelectual, vai ocorrer essa elevação e nós seremos, com certeza, um povo mais tolerante, menos intolerante e perceptivo das nossas realidades sociais.
Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente pela participação aqui do senhor de novo no nosso programa, no programa da Amapar. E é sempre uma satisfação receber o senhor aqui.
É sempre prazeroso falar desses temas espinhosos, difíceis de se falar. E espero voltar aqui mais vezes. Agradeço aos ouvintes, aos meus amigos aqui das redes sociais que estão ouvindo. E obrigado, Jéssica, obrigado aos operadores aqui da casa e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Até a próxima, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Meu nome é Glorinha, resido no bairro do Atuba. Costumo ouvir a rádio É Paraná AM 630, porque sempre tem notícias de utilidade pública e presta um serviço excelente à comunidade.
É Paraná AM 630 apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Eu convidei o Gerard Raja, que é pesquisador, pedagogo, relações internacionais, o homem sabe tudo. Passou a infância dentro da biblioteca pública. Você aprendeu tudo o que você sabe na biblioteca ou você leu fora da biblioteca alguma coisa?
Ah, eu pesquisei muito nos arquivos de história do Paraná, do arquivo público também, e tive muitos amigos, como Wilson Boia, como o recém-falecido professor Valério Herner Júnior, que escrevia na Gazeta, foi meu professor de Direito Romano na Faculdade de Direito e que me ensinavam também as entrelinhas da história, os pormenores da história, a história da história.
Aquilo que não está escrito, os caras contavam.
Contavam, né? E o professor Valério, por exemplo, trabalhou muito tempo com o Davi Carneiro, o Alexandre Drabik também, eu cheguei a conhecer e ser amigo dele, ele que me ensinou muito de Romário Martins. Então, eu acho que essas amizades, junto com as pesquisas, me ajudaram a nortear e aonde saber buscar fontes da história do Paraná, que existe, que é relatada e que é muito pouco propalada, né?
Você vê, semana passada, começo da